Amém. Amém. Um período bom, uma oração boa, né? Cantamos, oramos ao mesmo tempo. Tenho certeza que quem se concentrou aí na música, na oração, no louvor ao mesmo tempo, certamente pôde sentir que Deus nos ouviu. Amém? Amém. Então nós estamos aí, voltando lá de Paraíso, e voltando aí de novo, para nós continuarmos nossa luta por aqui, né? Graças a Deus lá foi tudo bem. E eu tenho certeza que os irmãos que não puderam ir depois, até se apanhar o CD, né? Ouvir, para saber um pouco. Tenho certeza que muito sobre aquele assunto ainda vai ser dito. Inclusive, nós ficamos prejudicados com uma reunião que nós ainda íamos fazer. Eu tive lá um contratempozinho lá e não foi possível a gente continuar. Mas eu creio que Deus vai falar muito ainda sobre o mesmo assunto, sobre esse assunto, né, sobre aquele assunto que foi falado lá. Então, quem puder pegar o CD, escutar, ouvir, como a irmã Virginia aqui, que já leu, né, o que foi copiado, não sei se você já ouviu também, né. E quem puder ler, ouvir, interessar, é bom, é interessante. Mesmo aqueles que foram, quando você lê ou quando você ouvir, você aprende mais um pouco. E nós entendemos que, como nós cantamos aqui, a palavra encontrou lugar no nosso coração. E é a partir dela que se faz um filho de Deus. É a partir da palavra é que nasce o filho de Deus. Começa com a palavra, né? Paulo fala lá em Efésios, tendo ouvido, nela crido, né? Tendo ouvido e nela crido. Começa é pela palavra. E termina por onde? Pela palavra. E o meio? O meio, como é que fica? Se começa por ela, o meio é a palavra. E o fim é a palavra. Amém? Vamos abrir aí a nossa Bíblia. Tem um versículo que diz assim. O meu depois vai localizar aí para nós aí. Tem um versículo que diz assim: que casa edificareis vós? Que casa me edificareis vós? Ou que casa edificareis vós para mim? Ninguém pode edificar uma casa para Deus. Deus não habita em casa construída por mãos humanas, mãos de homens. Deus habita em nós. Tá certo? Então, a casa de Deus somos nós. Interessante o seguinte, quem te fala, dá a volta, né, cai sempre no mesmo lugar. Tudo que se fala são coisas, às vezes, interessantes, revelações. Mas tudo que você fala dá a volta, acaba chegando tudo no mesmo lugar, né? Tudo se resume na edificação do homem, tudo se resume na correção do homem, né? O propósito de Deus, todo ele se resume em tirar do homem o poder de Satanás, né? Tirar de você o poder que Satanás exerce sobre você, né? Sobre mim, sobre nós. Eu falo você assim para ficar bem caracterizado, né? Para ficar bem caracterizado. Todo o propósito de Deus acaba se resumindo nisso. Não é assim? Então, quando a palavra chega no meu coração, começa, eu já começo Então, a minha luta contra esse poder. Quando a palavra chega no meu coração pela primeira vez, eu já me declaro, então, inimigo. Não é assim? Eu me torno amigo de Deus ali naquele momento, quando a palavra chegou pela primeira vez no meu coração. Quando a palavra chegou pela primeira vez no meu coração, o que que aconteceu? Eu me tornei amigo de Deus. Consequentemente, inimigo de Satanás, né? Naquela hora também ocorreu uma coisa importante. Qual foi? Eu fui tirado do poder de Satanás para o poder de Deus. Eu fui transportado de um lugar para o outro. Amém? Essas coisas todas elas acontecem. E a gente às vezes nós não percebemos que tudo isso está acontecendo, tudo isso está se fazendo na nossa vida. Amém? Então, quando fala, por exemplo, edificar a casa, quando fala que Deus está edificando a casa, Ele está edificando a igreja. Mas a igreja é constituída por nós, por pessoas. Então Ele tem que edificar pessoa por pessoa. Não é assim? A casa de Deus são as pessoas. Aí Ele vai edificar pessoa por pessoa. Edificar uma pessoa significa então tirar essa pessoa de onde? Do poder de Satanás. Do domínio de Satanás. Das trevas para a luz, né? Então isso a gente não percebe, essas coisas às vezes acontecendo na nossa vida. Se nós estivéssemos vigiando, estivéssemos atentos, acordados, nós poderíamos observar com mais clareza isso no dia a dia. No dia a dia nós poderíamos observar melhor que hora que é que Satanás está querendo exercer autoridade. Que hora que é que o diabo está querendo ainda exercer domínio sobre nós. E que hora que Deus está querendo fazer. Então isso, esse processo é que é a formação do Filho de Deus. Bem, esse processo é que é, então, a regeneração, a gerar novamente um homem, um Filho de Deus, um novo homem, etc. Tudo acontece aí. Até que ponto isso vai? Até quando Deus, não é assim? Até quando Deus tiver plena liberdade. Até quando o diabo não tem domínio nenhum mais sobre você. Até a hora que o diabo não tiver mais domínio nenhum sobre você. E a hora que Deus tiver total liberdade. Então pronto, nessa hora, o que que aconteceu? Terminou a casa. Está construída. Está edificada a casa. Amém? Você não tem mais nada que consegue derrubar você, não consegue mais mudar sua cabeça, não consegue mais levar vantagem sobre você. Ocorreu isso com Jesus. Então Jesus Cristo foi o primeiro Filho de Deus homem. Jesus Cristo foi o primeiro Filho de Deus perfeito. Foi o primeiro Filho de Deus, né? Irrepreensível. E os outros filhos de Deus? Seremos nós. Deixa Deus fazer de você um filho de Deus. Porque se Deus não fizer de nós um filho de Deus, nós não vamos suportar. Não é que a gente, se Deus não fizer de mim um filho de Deus, eu não vou ser salvo. Não é bem isso. Por quê? Por quê? Porque eu posso não participar da primeira ressurreição, que é a manifestação dos filhos de Deus. Posso, às vezes, ser levado lá para o juízo final. Mas nós aqui, a gente não se fala em juízo final. Nós aqui, para nós não tem segundo turno, não. Não tem repescagem. Para nós aqui é primeira ressurreição. Não é assim? Nós corremos a carreira para participar da primeira. Então, é filho de Deus. Para a gente aqui só serve uma coisa: é ser filho de Deus. Entrar lá na vala comum, lá para o fundo, e depois ser julgado pelas obras, ser julgado, né, pela lei, ser julgado, sei lá como, vai ser muito difícil. Então vamos entender o quanto Deus está fazendo por nós agora. O quanto Deus está fazendo por nós agora. Amém? Perceber bem como é que é feito isso, como eu falei. Às vezes tem uma palavra que fala uma coisa, tem uma palavra que fala outra, tem outra que fala outra. Mas, se você frigir todos os ovos, você vai observar que tudo é para tirar você do domínio de Satanás. Tem que você tenha plena consciência de que os seus atos, sua atitude, seu comportamento está sendo regido por Deus. Amém? Amém? Então ele está fazendo o quê? Abrindo os nossos olhos, te dando um coração novo, te dando uma mente nova, uma consciência nova, justiça nova. Aí você vê as coisas de um ponto de vista diferente. Capacidade para discernir o bem do mal. Tudo isso nós estamos ganhando. Às vezes a gente não percebe, mas uma reunião aqui, outra reunião ali, uma reunião aqui, outra reunião ali, mas nós estamos ganhando tudo isso. O Elmo teve um sonho, achei super interessante, que me ajudou muito, muito mesmo. Porque, não pense vocês, que eu não sou humano, eu sou humano. Tanto é que eu tive uma divisão esse dia dele, né? Eu sou humano, sou barro. É. Não é assim? Eu me esforço aqui, faço tudo para corresponder à confiança que vocês, com certeza, devem ter em mim. Mas que eu também sou humano, sou. Então eu tenho minha dificuldade, meu momento de pensar, de achar realmente difícil, às vezes, pesada, cruz. Seria muita ignorância minha chegar aqui e dizer para vocês que não, muito pelo contrário. Bem, aí o Elmo teve um sonho que me ajudou bastante a entender. Quer contar o sonho? Menininho, né?
Pode contar direto, né? Não precisa contar aquele detalhe, não, pode contar direto. Não, foi porque domingo a gente chegou do encontro no sábado, né? No domingo de manhã. Aí quando foi domingo à noite, eu fiquei pensando no que tinha sido falado lá no encontro. E tive a curiosidade assim, de perguntar para Deus como que seria a minha vida daqui a uns anos. Eu falei, Senhor, é bom saber que eu sou um filho de Deus, que as promessas são para nós. Mas eu queria saber como que vai ser minha vida daqui a um tempo. Será que está valendo a pena o evangelho que eu estou ouvindo? Aí eu sonhei que eu tinha terminado meu tratamento de dente e eu tinha ido ao dentista para ele tirar meu aparelho. Aí o dentista atendeu as pessoas, ele foi e me chamou. Aí quando ele me chamou, aí eu falei para ele, finalmente o tratamento acabou. Era como se tivesse passado mais uns de 5 a 10 anos. Eu tinha usado aparelho muito tempo. Aí eu falei, finalmente o tratamento acabou, porque tinha sido um tratamento muito caro, eu tinha gastado muito dinheiro. E tinha sido muito dolorido, porque toda vez que eu ia lá apertar, eu ficava durante uns dias sem poder comer e etc. Aí ele me chamou para a sala, tirou o aparelho, mas eu não tive a curiosidade de olhar como que tinha ficado o resultado, não. Aí eu me despedi dele e fui embora. Aí quando eu passava na rua, várias pessoas ficavam me olhando. Às vezes a pessoa parava, dava uma olhada no meu rosto assim. Isso aconteceu várias vezes. Aí eu pensei, alguma coisa está acontecendo, né? Mas eu não sabia o que era. Aí quando eu cheguei em casa, a primeira providência que eu quis foi olhar no espelho como que tinha ficado os meus dentes. Aí quando eu olhei no espelho, os meus dentes estavam muito bonitos. Estava muito branco, totalmente branco. Não tinha... Perfeito, você olhava assim, não tinha nenhum defeito, não tinha nenhuma cárie, não tinha nenhuma mancha, não tinha nada. Aí eu olhava assim e falava, agora eu entendi por que as pessoas estavam me olhando. Valeu a pena passar por esse tratamento. E no sonho, eu entendi que não tinha nenhum dente mais bonito que o meu. Meus dentes eram os mais bonitos que tinha. Por isso as pessoas ficavam olhando.
No sonho, né? Vocês não ficam olhando muito não, que é só no sonho. Amém. Amém. Então, aí, Paulinho, eu entendi que Deus estava respondendo para ele aquilo que a gente, muitos de nós, com certeza querem saber. Às vezes a gente pensa, mas e daí? Ser filho de Deus? E nós, às vezes, passando por lutas, por dificuldades, passando por contrariedades, às vezes não é bem o que nós gostaríamos de ser. Mas e daí, então, que vantagem é ser filho de Deus, Senhor? O que vai ser de mim daqui 10 anos? Eu imagino o aborrecimento que ele não estava de pensar, né? Eu vou cair desse jeito assim? E aí, daqui 10 anos? Vou estar do mesmo jeito? Sem passar em concurso? Sem casar? Vendo os outros subir e descer? Pode ter certeza que andou passando alguma coisa dessa pela cabeça. Né? Orando por aqui. Né? Um jovem, muito jovem ainda, e pensa que o mundo vai acabar amanhã. Mas serviu muito para fazer a gente entender. Deus mostrou para ele, comparou com o tratamento, né, dos grampos aí na boca. Mostrando para ele assim, olha, você fica aí com esses grampos na boca, 1 ano, 2 anos, 3 anos, difícil para comer, falando enrolado, né? Fala enrolado, difícil para comer, difícil para isso, para aquilo, dói para danar, quando aperta, tem hora que tem que trazer o de trás para frente, o de frente para trás, é um rolo, entendeu? Põe tudo lá para trás, depois não, põe trás, tudo para frente, chega para lá, chega para o lado de cá, aí, e a pessoa aguenta firme aquilo, aguenta firme, ainda pagando ainda, né? Porque se fosse de graça, dói demais, de graça, né? A gente aceita, tem injeção na terra, mas pagando, você pagando para poder sofrer tanto. Você paga caro para sofrer tanto. Mas aí, o que veio depois? Quando ele tirou o aparelho, ele disse, graças a Deus, né, que tirei esse aparelho, estou liberado, não vou pagar mais nada, não tenho que pagar mais nada. Porque não estou fazendo mais o tratamento. E aí as pessoas então começaram a admirar, de ver quando ele falava, certamente, né, quando ele sorria, de ver a beleza dos dentes, que perfeição, que coisa, né, que ficaram os dentes, tudo arrumadinho, né, tudo colocado no seu devido lugar. Tal. E as pessoas então viam e admiravam. E ele achava estranho que todo mundo olhava para ele e ficava admirando, rindo, às vezes, né, vendo. Os homens também? Né? Mas aí, quando ele chega em casa, vai ver. Eram os dentes. Isso, o que, que Deus quer dizer com isso? Deus quer dizer o quê? Que para nós é exatamente isso que Ele espera de nós. É isso que Ele espera de nós, mais nada do que isso. E que se você não estiver disposto a submeter o tratamento, se você não estiver disposto a submeter o tratamento que Deus está fazendo, você nunca vai poder mostrar a sua beleza. Entendeu? Você nunca vai ser visto como um homem. Ninguém vai olhar você na rua e vai dizer: nossa, mas que homem. É que homem direito. Que homem honesto. Sabe? Que homem disciplinado. Sabe? Que homem que fala. Fala pouco, mas fala, né, as coisas certinhas. Que homem honesto. Sabe? Fazer, sabe, negócio com ele. E assim por diante. Essas coisas são as belezas que serão vistas. Quando olhar então para uma mulher, quando olhar para uma irmã, né, e poder realmente contemplar a beleza espiritual da pessoa. É isso que Deus está falando. Agora, se nós não submetermos ao tratamento, que é caro, doído, nos priva de uma série de coisas, se a pessoa tem paciência para poder submeter um tratamento desse ali, é preciso que tenha também um pouquinho mais de paciência para submeter ao tratamento que Deus faz conosco. Concorda? Não é não, Godoy? Certo, Elias? Aí sim, Elias, você vai poder mostrar. Aí você vai entender o que é ser o Filho de Deus. E você vai entender o que Deus fez com você. Que até então, você vai, abre a boca e o sujeito aperta, aperta, só dói. Então, um pouquinho você vai lá de novo, mas sem conta. E abre a boca. Pronto. Pode ir embora. Você não viu nada. Só doeu. Pagou. Mas Deus está mostrando para nós que se nós tivermos paciência, que se nós procurarmos entender, confiarmos nele assim como a pessoa confia no dentista. Confia, porque se você confia, não é tremendo esse sonho? Não ensinou demais a gente? Não falou profundamente? Me ajudou muito. Porque às vezes a gente fica pensando, vai para lá, dificuldades que a gente tem, vai, fala aqui, fala. Tem irmão que olha para a gente aquele olho de peixe morto, se, né, o irmão olha para a gente assim, eu fico até com dó, porque eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou falar para ele agora, né? Que ele, e aí, irmão? Eu fico com pena, porque eu vou falar o quê? Vem cá, irmão, deixa eu dar mais uma apertada. Amém? Aí o irmão vem, às vezes vem triste, pro lado da gente, mas não tem outra coisa não, amigo. Vai chegando aqui, chegando ali, chegando aqui, chegando ali. Mas com certeza, Deus está falando aí pra gente. Deus está falando aí para a gente. Confia em mim. É as coisas, olha aqui, ó, interessante, que são essas coisas que fazem parte. A doutrina de Cristo é exatamente isso. O que Jesus fez? O que o Filho de Deus fez? Ele confiou. Ele confiou. Ele teve que confiar. Filho de Deus, se não confiar no Senhor, não vai ser filho de Deus. Filho de Deus, se não esperar no Senhor, não vai ser filho de Deus. Amém? Vocês concordam? O Filho de Deus, ele tem dentro dele a semente de Deus. Ele tem dentro dele a semente de Deus. a divina semente, o Espírito que vai fazer de você o Filho de Deus, que vai edificar essa casa para que ele possa morar, que na realidade o Filho está arrumando para o Pai, né? O Filho está arrumando para o Pai. A hora que a casa toda estiver pronta, como o Godoy falou aí domingo, né, reforçando, trazendo, graças a Deus por isso, é importante que a igreja toda esteja falando sempre a mesma linguagem, né, para que quando você vê um cansado, abatido, desanimado, você possa dar a ele uma força, mesmo às vezes apertando alguma coisa, ele vai, se você animá-lo, dizendo para ele, olha, você vai ficar bonito, vamos apertar um pouquinho, mas olha, quando tirar isso aqui, você vai ver como é que você vai ficar bonito. Aí ele aguenta mais uma semana, né? Mas é tremendo que Deus está realmente fazendo isso através do Filho, dando a nós o Espírito do Filho de Deus, edificando a casa, né? Construindo, arrumando a casa, para que ele possa um dia entrar triunfalmente dentro dessa casa, dentro de chegar e dizer, não, esse povo é meu, esse povo é meu, amém? Foi eu mesmo que edifiquei um por um, foi eu mesmo que arrumei um por um. Às vezes o tratamento que ele, será que todo mundo que vai lá recebe o mesmo acolcho no dentista? Não, cada um recebe na medida que está sendo necessário. Não é assim? Então, cada um de nós recebe, às vezes, um tratamento diferente. A mesa é colocada, mas às vezes eu alimento de uma coisa, o outro alimenta de outra. Tudo é obra de Deus. Para quê? Para fazer de você um homem de Deus, um homem que anda no governo de Deus, no poder de Deus, dirigido por Deus. Amém, gente? E pronto. Aí termina. Quando chegarmos a esse ponto, quando chegarmos à estatura do varão perfeito, à plenitude do conhecimento de Deus, né, como subirmos um monte maior, todo mundo caminha para esse lugar, mas é uma fila. Tem uns na frente, tem outros no meio, tem outros lá atrás. Tem uns que estão começando a colocar o aparelho agora. Tem outros que já estão lá quase tirando o aparelho. Pronto. Agora, é bom ou não é ser dirigido por Deus? Eu pergunto a vocês, uma reunião dessa, uma palavra que a gente ouve, que a gente está entendendo, gostosa, boa para entender, fácil compreensão, não te ajuda? Não faz você realmente refletir na vida que você vive? Não dá a você assim um pouco de disposição para vencer? Para vencer o pecado, como nós cantamos? Amém. O seu Senhor é Deus. O Espírito que está em você, edificando você, preparando você, fazendo de você uma casa boa para Deus habitar. É o Espírito, mesmo Espírito que fez de Jesus Cristo o Filho de Deus. É o Espírito dele, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Amém? É o Espírito Santo. É isso mesmo, Godoy? Não é isso mesmo? Amém? Não é isso? Amém? Não é isso? Não é isso? É. Amém. Então é isso aí. Agora, interessante, às vezes a gente pensa assim, mas quando é que vai terminar, né? A igreja, toda a igreja sendo construída, toda a casa de Deus sendo construída, vida por vida. Quando uma coisa terminar, quando Deus terminar o último, colocar a última pedra, não tem mais sentido dar continuidade. Mas agora, enquanto é tempo, é que a gente seja escolhido. Que a gente dê, Senhor, pode reinar, dirija, ensina. Que eu quero entender todas as suas palavras. Para que eu possa também ser achado digno de fazer parte dessa construção final, que é a obra de Deus. É isso, mais nada, não, não tem dificuldade, eu acho que não tem dificuldade, o que tem sim, é a hora que às vezes a gente está tentado ali, pressionado às vezes pelo inimigo, pelo próprio demônio, pelo diabo, para roubar a nossa esperança, tirar a nossa fé, fazer a gente pensar o que não deve, e aí, né, pela misericórdia de Deus, às vezes vem um sonho desse, a gente entende e volta a trabalhar novamente. Mas vamos abrir nossa Bíblia. Primeiro, onde o meu já localizou ali, pode falar para nós, meu? Só para você ver. Hã? Quanto? Isaías? 66, 1, Isaías 66, 1 e 2. Outra pessoa pode abrir lá em Atos, né? Só para a gente ver. Assim diz Isaías, vou ler Isaías aqui. 1. Atos do que, meu? 7? Atos 7, 48. Só para nós termos aí. Ainda mais certeza disso. Ainda assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra, o cabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Que lugar seria o do meu descanso? A minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei? Para o humilde e contrito de espírito, que treme da minha palavra. Amém. Então aí, o profeta deixando aí uma mensagem importante, para que a gente nunca esqueça disso. Realmente Deus não teria sentido Deus habitar, morar, a não ser dentro de nós, porque Deus é Espírito. Amém? Deus é Espírito. Não teria sentido Deus. Paulo fala isso lá em Atos, quando ele fala assim: você esperava que Deus pudesse falar através de um animal, de um cavalo, de um bicho qualquer? Pô, não tem como Deus. Se ele é a nossa imagem e semelhança, ele teria que, para falar conosco, teria que ser através de nós. Então Deus edifica a casa. Ele edifica você para um dia Deus poder habitar você. Bom, é isso que precisa. Amém? Quem quer fazer uma pergunta? É interessante que a gente sempre tem, né, uma pergunta. Cadê? Amém? Você entendeu bem o negócio? Entendeu? Né? Às vezes tem pergunta, mas será que Deus não entra? Ele não está aqui hoje? Não, ele, o Filho, o Espírito do Filho de Deus, o Espírito Santo, aí tirando os seus defeitos, tirando os seus impurezas, tirando, né? Para que um dia tudo isso pertença a Deus. Pronto, acabou. Né?
Ele mesmo está edificando a casa, né?
É.
Está limpando, está construindo, né?
Amém. Amém. Né? Agora, nós falamos lá, não sei se, assim, se a gente não deixar Deus reinar, lembra, Antônio? Foi falado, não foi falado? Lembra disso? Se a gente não deixar Deus reinar, nós podemos impedir o governo de Deus, né? Nós podemos impedir. Ele entra na casa e começa então a edificar a casa, corrigir, certamente tirar os problemas, defeitos, arrumar e tal, né? Mas aí eu posso rejeitar o governo de Deus, a orientação de Deus. Então, como que Deus vai fazer? Como eu disse no começo, tudo parece e gira em torno de uma coisa só. Que é tirar os nossos maus hábitos, nossos maus costumes. Tirar de nós esse governo maluco aí, esse governo do mundo, esse governo, né, que escraviza, que... E tem demonstrado que realmente não resolve o problema do homem. O governo do mundo não resolve o problema do homem, não. Nunca resolveu. E não vai resolver. E nós temos agora os olhos abertos, nós sabemos disso. Amém? Amém? Amém, Deus. Amém? Tá bom?
Amém.
Pergunta. Danilo, pergunta, filho. Ah, você entendeu bem? Então vamos para frente. Vamos para rapidinho, nós temos só mais 10 minutos. 10 minutos. O Milton já leu o que tinha que ler, né, Wilton? Hã? Você está aí com Atos? Então lê Atos.
Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Isso. Como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso?
Isso.
Não foi porventura minha mão que fez todas estas coisas?
Amém. Então está aí. Lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento, dizendo a mesma coisa, né? Agora vamos abrir em Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, rapidinho. Amém. Aqui, ó. Olha aqui. Pois, capítulo 2, versículo 19. Gálatas, capítulo 2, versículo 19. Eu quero que você vai entender, porque nós temos dificuldade, Silvio. É natural. Deus usa o espiritual, o natural, para explicar o espiritual. Mas como que a água está dentro do copo, né? Que às vezes a pessoa pergunta assim: como que Deus, o Espírito Santo, veio em forma de pomba e desceu sobre ele? Aí ouvi uma voz: eis o meu filho amado, em quem me comprar. Aí é difícil explicar para a pessoa. É muito difícil. E a gente não tem dificuldade, às vezes, para entender que o Espírito estava, o Espírito que estava falando com ele, a voz que ouviu, é o mesmo Espírito que estava ali na pombinha, simbolizado pela pombinha. Porque, na realidade, o Espírito não é uma pomba. Amém? A gente não fala: pomba, entra em mim, né? Dirige o meu coração. Então, o Espírito não é uma pomba. Ali é simbolizado pela pomba. A voz que ouviu do céu é o mesmo Espírito que estava ali na pombinha. Mas não tem jeito, aí não tem jeito, ué. Porque ele ouviu a voz do céu. Ele ouviu a voz do céu. E a pombinha? A pombinha não era o Espírito Santo? Ah, é. Então, que dia que essa pombinha entrou nele? Entrou por onde? Pela orelha? Né? Que dia que a pombinha entrou nele? A pombinha, depois ali, será que para onde foi a pombinha? A pombinha desceu, o Espírito Santo desceu em forma de uma pombinha e pousou sobre ele. E depois? A pombinha voou, ué. Né? A pombinha teve que ter ido embora. Porque a... Concorda? Ali, gente, estava simbolizando para a gente entender. Porque nós temos dificuldade para acreditar. Então, quando você viu a pomba, você viu a pombinha? Você viu a pombinha? Aí todo mundo acreditou. Por quê?
Porque viu a pombinha.
Né? Então aí, mas o Espírito Santo, aonde? Já estava dentro dele. Já estava dentro dele. Aí podia ouvir voz, podia fazer isso, podia dar visão, podia fazer isso, podia fazer uma série de coisas. O Espírito Santo já estava ali. E nós temos também dificuldade. Que Cristo está sendo formado em mim. Ué, mas Ele está formando eu. Ele está me formando para depois Ele entrar. Explica isso direito para mim. Né? Cristo não está em mim. Ele não é Deus. Ele não está me formando para depois Ele habitar, Ele morar em mim. É. A obra do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo. Amém? A volta de Cristo, nós vamos... dia que Jesus voltar, é Jesus que vai voltar. Hoje, a obra é do Espírito Santo. O ministério hoje é do Espírito Santo. Jesus disse, olha, eu vou... e derramo sobre vocês o Espírito Santo. Eu vou e dou, vocês não vão ficar só. O Espírito Santo, o Espírito Consolador, vai estar com vocês. Então, a obra hoje é do Espírito Santo. Ah, mas e onde que Deus foi? Onde que Jesus Cristo foi? Onde é que eles estão? No Espírito Santo. Amém? Edificando para quem? Para Ele mesmo. Amém? Amém, gente? Eu mesmo fiz, eu mesmo fui, eu mesmo falei, eu mesmo edifiquei, né? Eu edificarei. Tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Eu vou edificar o Fernandinho, se o Fernandinho deixar. Eu vou edificar o Lucas, se o Lucas deixar me ouvir, deixar eu acochar. Eu vou arrumar ele. É isso que é. Amém? Senhor, tira os meus pecados. Senhor, né, me faz bem do jeito que o Senhor quer. Vocês concordam? Então, Paulo, falando aqui em Gálatas, capítulo 2, versículo 19, ele diz assim, pois eu pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Pronto. O que que ele fez? Entregou a vida dele para Deus, sentou na cadeira e abriu a boca. E falou, acocha aonde você quiser. Amém? Sentou ali, entregou a vida dele para Deus. E ainda diz aqui, ó, já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Então ali, Cristo, o que que simboliza Cristo? Lembra que nós falamos? Cristo. Aquele que morreu por nós. Cristo é aquele homem. Cristo é aquela pessoa que... morreu por você, sacrificou por você, se entregou por você, Cristo. Deus homem, se entregando por você. Para que você tivesse hoje o Espírito Santo. Senão nós não teríamos o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o Espírito que saiu de um homem. O Espírito Santo, ele veio e entrou no homem. E depois o Espírito Santo foi derramado de um homem. Então nós falamos que hoje nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele pode ajudar você. Por quê? Porque ele entende você. Senão, ele pode ajudar você porque ele sabe, para que você não alegue, Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor não sabia, foi aquilo que Jó falou, que nós mostramos isso. O Senhor, é porque o Senhor nunca pagou aluguel aqui, é porque o Senhor nunca ficou aqui olhando e vendo as coisas que a gente vê. Sabe, é porque o Senhor não... Não, ele não deu, não vai dar essa margem para nós. Eu evitei. Aqui, tem um lugar aqui que fala assim, ó, como os filhos participam da carne e do sangue, ele igualmente participou. Amém? Então, filho de periquito, tem a carne do periquito. Filho de urubu, a carne do urubu. Filho de peixe, tem a carne do peixe. Você sabia que cada carne é uma carne? E ele lá diz assim, como os filhos participam comumente, é assim? Da mesma carne do pai, ele então participou. Então hoje você tem a carne. Se o nosso pai tem a mesma carne, teve a mesma carne que nós, amém? Teve a mesma carne que nós. Por isso que hoje nós podemos dizer, meu irmão, Jesus Cristo é meu irmão, ele é o meu pai. Por que ele é meu pai? Porque ele participou da mesma carne. Eu posso chamar pai, pai. Seu pai, o senhor lembra, pai? Oh, o senhor esteve aqui, o senhor sabe como é que é difícil as coisas aqui, ué. Amém? Pai. Não é isso? Eu morri para a lei para ter essa liberdade. Eu morri para a lei para ter essa liberdade. De chamar-te pai. Pronto. E todas as vezes. Está vendo, gente, que diferença que é? É uma vida. É toda hora, é todo dia. Pai. Pai, eu estou com tonteira. Pai, ó, eu estou. Entendeu? Com dor no estômago. Pai, eu estou devendo demais. Pai, eu estou, né, com ódio, estou com ciúme. Pai, me tomaram isso, me tomaram aquilo. Pai, o que está acontecendo? Pai, eu estou, né, vendo o ar, estou lembrando. Pai, né, tem quanta coisa a gente precisa de pedir ao pai. Quem não faz isso vai ter o Espírito Santo? Quem não faz isso vai ser filho de Deus? Pois ele deu o Espírito Santo, foi para isso. Ele deu o Espírito Santo para isso, para santificar você também. O Espírito é santo. Fala assim, Espírito Santo. Todo mundo. Ah, pois é. Ele deu a você o quê? Um Espírito? Para quê? Para santificar você. Aí você esquece. Você quer viver pela lei? Você esquece, não conversa com o pai, não pede ajuda, não pergunta, não fala com ele. Amém? Então Paulo falou, eu morri para a lei. Ele falou aqui uma coisa tremenda aqui. Ele fala assim, eu morri para a lei, eu morri. Eu quero Cristo, eu quero pai. E mas ele não lia? Lia, ele lia tudo. E falava e tal, e por isso é que Deus achou liberdade naquele homem. Amém? Porque ele abraçou mesmo a ideia, abraçou mesmo, Cristo está em mim, o Espírito Santo está em mim, eu vou perguntar para ele, eu vou falar para ele. Amém? E é isso que faz a gente temer, é isso que faz o inimigo respeitar você, é porque você, o Espírito é dado a nós pela fé. Amém? Quando a gente falava aquelas coisas aí lá atrás, que quando você vai roubar, você tem que fazer isso com o Espírito Santo. Amém? Se você quiser fazer ruindade, você tem que fazer com o Espírito Santo. Porque não tem, ué. A Bíblia diz assim, ó, não entristeçais o Espírito de Deus que está em vós. Mas o que, que ele está fazendo aqui? De quem é esse Espírito? Do Filho. Fazendo o quê? De mim um filho. Para quê? Para que um dia Deus possa habitar a igreja. Habitar a igreja significa ter governo, ter domínio sobre ela. Sabe? Reger, confiar. Ele vai entregar o céu e a terra nas nossas mãos. Amém, gente? Aleluia. É bom, é isso ou não? É. E ó, medita nessas palavras. É só meditar, porque às vezes tem muita coisa aqui. Eu posso deixar de falar muita coisa para vocês. Porque, como nós falamos, cada vez que nós estamos alimentando, nós estamos nos fortalecendo, crescendo. Mas ainda falta, deixa muito a desejar. Ele não terminou a obra. Ele não terminou a obra. Por isso que o santo santifica mais. O justo, cada vez mais justo. Por que, que ele fica cada vez mais justo? Por que, que ele fica cada vez mais justo? Porque ele quer. Ele pede, ele tem fome disso. Ele gosta disso. Ele, a palavra encontrou lugar no coração dele. Ele quer ser. Ah, nós lemos lá em Isaías o quê? Espírito, coração o quê? Quebrantado. Amém, meus irmãos? Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Né? E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus. O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Olha aqui o outro versículo que você vê. Não faço nula a graça de Deus. Por quê? Se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Então, se uma pessoa pudesse ser boa sem o Espírito Santo, Cristo não precisava ter morrido. Se uma pessoa pudesse ser boa, justa, direita, honesta, sem o Espírito Santo, Cristo não precisava ter morrido. Por que que Cristo morreu? Para exatamente liberar a nós o Espírito Santo. Dá a nós o Espírito Santo. Que clama, o Espírito que diz Pai, Pai, porque é o Espírito do Filho que fala Pai, Pai. Amém? Que clama, Pai. Amém, gente? Aleluia? Amém. Tinha uma outra coisa, um outro lado, mas fica para outro dia. Também, eu como falei, Deus certamente vai falar muito ainda conosco nesse assunto. A gente pensa até depois. Isso é um assunto gostoso, um assunto interessante, importante demais. Lembra disso sempre. Deus está fazendo de você um filho de Deus. Deus está fazendo de você uma pessoa que tem Deus dentro. A semente de Deus. Não é como nós vemos, você pega um abacate, dentro do abacate tem uma semente. Aquela semente que está lá dentro é a semente do abacate. O dia que você plantar aquela semente, não vai dar outra coisa a não ser abacate. E se Deus estiver em você, o Espírito Santo estiver em você, e o Espírito Santo é a semente de Deus. Amém? Se o Espírito Santo estiver em você, você vai produzir o mesmo que Jesus produziu. Às vezes um pouco, é claro, um pouco menos. Exatamente por quê? Porque nem toda árvore produz a mesma quantidade de fruto. Mas ele também sabia disso. Ele disse, ó, 10%, 20%, 30%. Mas se você quer Deus, se você quer Deus, o caminho é esse. Amém, gente? Amém? Amém, Sidney? Irmão Zé? Pega aí. Júnior. Menivaldo.
Só concordar mesmo. O senhor citou bastante o Espírito Santo, né? E em outra passagem, Jesus diz: sem ele, sem mim, nada poderia fazer. Então é ele que vai fazer que a gente seja uma nova criatura, um novo homem, um novo ser. É tudo que o senhor falou, para quê? Para Deus um dia morar. Ele mesmo está edificando, ele mesmo está arrumando, consertando, tirando, para ele mesmo um dia morar. Então eu acho que tudo que o senhor falou é importante. Ele está edificando, ele sabe onde é que tem que apertar, onde tem o tempo de tem que ficar com o aparelho. Mas a finalidade é uma só, é que um dia ele possa morar definitivamente.
É, um dia ele possa definitivamente, né, estar na casa dele, que é a igreja. Um dia ele possa definitivamente dizer: este é o meu povo. Né? Que ele possa definitivamente dizer: este é o meu povo. Eu mesmo o escolhi. Amém?
Virginia. Amém. Graças a Deus. É, Deus mesmo está edificando, né, o povo. Que eu entendi. Deus edifica pessoa por pessoa. Isso é importante quando o senhor falou, ele está morando em nós. Não, ele está edificando para fazer morada, para morar, né? Ele mora, ele habita, mas ele está, na verdade, ele está edificando para morar conosco, para morar em nós, para nos dirigir, né?
Ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, ele faz a obra, para ele habitar, né? Ele faz a obra para ele habitar. Ele edifica para ele habitar. Mas quem edifica é ele mesmo, né? Amém. Mais ou menos por aí.
Amém. Eu achei muito importante, assim, no começo, o senhor falou assim, que o propósito de Deus sempre é tirar o povo, né? O homem do governo do diabo, né? Eu estou lendo aquele livrinho, o terceiro, e estou achando isso importante, né? Assim, Deus tirando o povo, né, do Egito. Assim, muita coisa assim, importante.
Amém. A irmã está lembrando do terceiro livro, que mostra a retirada do povo do Egito. Ali também é uma figura. É uma figura mostrando ali que Deus tem, ele tem que fazer isso, né?
E é igual o Godoy falou na reunião de domingo.
Domingo.
Ele está edificando para poder morar, né? Não tem como Deus morar numa casa sem ser edificado.
Sim, exatamente. Sem concluir, né? Como é que Deus vai fazer pela metade a obra? Deus vai, a Bíblia diz, né? Ele é poderoso para terminar a obra que um dia ele começou. Então, eu preciso ter sempre essa fé, essa confiança, essa certeza de que, para que ele permaneça em mim. Eu ia falar com vocês lá em 1 João, capítulo 3, diz que, né, todo que tem nele essa esperança, santifica a si mesmo. Porque a esperança é uma coisa que não pode faltar na nossa vida. A esperança que não pode faltar. A esperança de ser o Filho de Deus. A esperança de ser.
E a gente não pode brincar.
E o Filho de Deus é isso aí, né?
A gente não pode brincar porque senão o inimigo, né?
Fala mais perto aqui, ninguém ouve.
A gente não pode brincar porque senão o inimigo, igual assim no livro estava falando, assim, se eu lutava para não comprar fiado, né? A gente não vigia, aí começa de novo. Aí o diabo começa a reinar de novo, né? A gente não vigia.
É. Você vê a luta que foi a retirada do povo do Egito. A luta que foi para retirar o povo do Egito. É a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Tirar ali do poder de Faraó. É a mesma coisa. Não é fácil retirar a gente, nos retirar do domínio de Faraó, não. Não é fácil, não. Só Deus sabe o quanto é difícil. Aqui tem um menino, tem uma visão aqui, está trazendo aqui para nós. Havia lá no estacionamento alguns tijolos. Vamos ver se eu... Aqui, ó, a visão do menino. E é interessante, é importante isso aqui. Primeiro, assim, nós estamos falando aqui, e o mundo espiritual, nós começamos, Senhor, o Senhor está aqui, Senhor, no começo nós oramos, cantamos, né? Senhor, eu falei, ó, ora, canta, como se realmente... Com certeza ele está no meio de nós. O Espírito de Deus. Deus. Ah, mas o Espírito de Deus está no meio de nós. Como que ele está em nós? Como ele está edificando a gente? Não faz essas perguntas mais não, viu? Bem? Deus está no meio de nós. Está em nós. Aqui no Japão, em todo lugar. Amém? Deus é Deus. Ele está em você, como eu falei, você faz sujeira, mas faz com Deus. Aí depois quer ver onde é que você vai enfiar a cara. Onde você vai enfiar a sua cara, né? Porque você fez a sujeira e fica, depois fica triste. Mas não, por causa disso, às vezes ele não sai, não. Ele sofre, mas ele não sai, não larga você, não. Você faz o sangue correr nas chagas às vezes do seu coração, porque ainda o sangue ainda de Cristo corre por nós. Por isso que a gente entristece o Filho de Deus. Ele não serve a pecar mais. Ele, o amor de Deus muda a vida dele. Havia lá no estacionamento alguns tijolos. Estávamos construindo a parte superior do salão aqui, ó. Então Deus aqui mostrando como se nós estivéssemos construindo a igreja. Está pronto o salão? Não, nós não estamos aqui dentro, né? Está pronto a construção? Não está. Falar que está pronto não está. Nós já estamos desfrutando dela. Mas ela não está pronta. Mas nós estamos trabalhando. A parte superior, Deus já está dando uma visão aqui para explicar ainda, né? A parte superior do salão estava mais ou menos na metade da construção. Nós estávamos construindo a parte superior mais ou menos na metade da construção. As colunas da parte de baixo do salão, algumas, né, estava começando a trincar na parte de cima, estava começando a trincar. É isso, filho? Cadê o menino? Cadê? Aí. As colunas estavam começando a trincar. Aonde que elas trincavam? É, né? Amém. As colunas começavam a trincar. Isso. Na parte de cima, no piso, estava meio sujo. Aqui em cima, no piso, estava meio sujo. Estava construindo primeiro, para depois de tudo nós limparmos. Então, aquilo que eu falei, não tinha sujeira em cima? Não tinha trincado aqui na parede? Não tinha? Mas por causa disso, nós não estamos construindo? Por causa disso, nós não estamos edificando? É isso. Deus está edificando você. Deus está para que ele possa um dia, para que nós possamos um dia chegar e dizer: olha, Senhor, a casa está pronta. Não tem mais nada o que fazer. Tudo foi feito. Tudo foi feito. Por Deus e para quem? Para Deus. Tudo foi feito por Deus e para Deus. Parecia ser poucos os tijolos que estava começando a trincar. O tijolo da coluna, às vezes vinha pedras e nós tínhamos que lapidar e as tornar em tijolos. Então, às vezes era pedra. Tinha lugar que tinha que colocar a pedra. E tinha que pegar a pedra, cortar a pedra direitinho até ela ter o formato do tijolo, para poder combinar com as outras coisas. Então está aqui. Né? Eu acho que está mostrando claramente que ele está edificando essa igreja. O sonho do Elmo, o sonho aqui, a visão aqui, ele está edificando a igreja. Amém? Então, se você tiver paciência e você tiver continuar crendo, acreditando, tendo esperança, não perca a esperança de ser uma pessoa sem defeito. Amém? Olha, presta atenção. Não perca a esperança de ser uma pessoa irrepreensível. Não perca a esperança de ser. Porque a construção, ele é poderoso para fazer isso. Senão, não é. Não tem jeito, né? Amém? Amém. E aí está, Silvio. Interessante detalhe. Se não for filho de Deus, se ele não fizer isso, não fizer da gente um filho de Deus, não tem jeito. Não tem jeito por quê? Porque o nosso inimigo só respeita a gente se for filho de Deus. Ele, o nosso inimigo, ele respeita o filho de Deus, o espírito que está em nós. Ele respeita o tamanho, a grandeza do que está em nós. Ele não vê só eu, não. Ele vê o que está em mim. Amém, né? Vamos curvar nossas cabeças. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Amanhã, avisar logo, porque amanhã não tem reunião de casais. Amanhã não haverá reunião de casais. Amém? Então vamos, né, curvar nossas cabeças e agradecer a Deus. Eu acho que a gente tem que agradecer a Deus. Senhor, obrigado, porque apesar da sujeira em cima do piso, apesar dos trincados, apesar da dificuldade, do preço, o Senhor nos anima, porque o Senhor mostra que nós estamos trabalhando. O Senhor mostra que nós estamos na direção, nós estamos no caminho. O Senhor nos mostra que nós não estamos distantes. Que a luz brilha em nosso meio. Que o Senhor governa, dirige. E muito mais, o Senhor nos anima quando o Senhor nos dá essa liberdade de entender que apesar dos defeitos, apesar de algumas impurezas, Nós somos a casa de Deus. Nós somos o lugar onde o Senhor escolheu. Só o Senhor sabe por quê. Não somos, na verdade, melhor do que ninguém, nem dignos. Não podemos sequer entender. Sabemos, contudo, que nós precisamos acreditar no que o Senhor nos falou agora, através da palavra, confirmando no sonho e muito mais aí na visão, de que a casa de Deus está sendo edificada para a morada de Deus. Os mistérios que envolvem tudo isso depende do Senhor. Poder abrir o selo, só o Senhor foi achado e sempre será achado digno de abrir, para que nós possamos enxergar o que tem dentro. Importante agora, mais importante agora, é dizer: ensina-nos chamar de Pai. Ensina-nos nós. Será que nós já sabemos falar? Será que nós já acreditamos que somos filhos de Deus? Que tudo vai ser diferente. E tudo vai ser diferente. Amém, amém. Oh, amém, Jesus. Amém.
Amém, Jesus. É verdade, Senhor, nós acreditamos que o Senhor pode fazer esse milagre nas nossas vidas. Tão somente nos ensina a, como um filho de Deus, confiar no Senhor, sabendo que o Senhor não se cansa, que o Senhor não se fadiga, que o Senhor está nos edificando. E futuramente, Jesus, nós poderemos dar glórias pela obra que o Senhor certamente está fazendo nas nossas vidas. Nós haveremos de reconhecer que foi bom ser edificado pelo Senhor. Que valeu a pena submeter ao Senhor. Nós vamos nos orgulhar da nossa justiça, da nossa santidade, da nossa perfeição. E com a nossa vida nós haveremos de glorificar o Senhor. A nossa vida há de mostrar que nós somos filhos de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque, mesmo esta obra não estando pronta, o Senhor desde já habita nela. O Senhor desde já está em nós, tirando os nossos pecados, os nossos defeitos. É o Espírito do Senhor em nós, o Espírito Santo, que vai nos fazer santos também. Obrigado, Jesus, por esta reunião. Nós te agradecemos. E no nome do Senhor, nós a encerramos. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Então estamos encerrando em nome de Jesus. Abraça seu irmão. Deus te abençoe. Amém. O Senhor é contigo para te fazer casa de Deus. Amém. Deus abençoe. Estamos encerrando em nome de Jesus.